O recurso apresentado é contra uma ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal, que denuncia que o condomínio foi criado de forma irregular na área de proteção ambiental do Rio São Bartolomeu, provocando danos ambientais e urbanísticos. Além disso, estão proibidas novas obras clandestinas. O condomínio deverá apresentar relatórios bimestrais sobre as condições ambientais da área e se submeter a auditorias ambientais independentes anuais. Em primeira instância, a Justiça já havia determinado a demolição das edificações, a recuperação integral da área degradada e o pagamento de indenização de 23 milhões de reais, valor que, atualizado, ultrapassava 240 milhões de reais. Agora, o acórdão fixou uma multa diária de 10 mil reais para atrasos injustificados na execução das etapas do plano. O advogado do condomínio, RK, Mário Gilberto, disse que a decisão trouxe alívio aos moradores e que o acórdão deve servir de referência para os outros parcelamentos irregulares do DF.
Muito feliz, né? Tinha gente ali que passou até ter pressão alta, não dormia mais e tal, preocupado com essa situação. Mas a gente ainda sabe perfeitamente que nós ainda temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a questão, ela encerrou aqui, na segunda instância. Agora esse acordo, ele vai servir de norte para todos os parcelamentos irregulares, protegendo o meio ambiente, mas também protegendo a dignidade das pessoas que, às vezes, estão morando aí num parcelamento irregular, às vezes porque não tem condições de comprar em um apartamento de 2, 3 milhões de reais aqui no plano piloto, ou então aí nas cidades administrativas, não é?
O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Frederico Flósculo, defendeu a aplicação de multas milionárias aos proprietários como forma de responsabilização pelos danos ambientais.
Ponto final CBN.
5 horas 23 minutos agora. A informação chega de São Paulo com Luiz Fernando Figliage e atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. Boa tarde, Luiz Fernando.
Boa tarde, Débora, Carol, ouvintes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não acredita que a China e a Rússia estejam participando do conflito com o Irã. O republicano também alertou que se os dois países se envolverem na guerra, seria muito ruim para eles. Segundo Trump, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmaram que não vão vender armas ao Irã. Nesta sexta-feira, o Irã rejeitou uma proposta de cessar-fogo dos Estados Unidos, levada a Teherã pelo primeiro-ministro do Iraque, segundo o jornal The New York Times. A medida veio enquanto as tensões no Oriente Médio aumentam após os ataques dos Houthis do Iêmen a embarcações da Arábia Saudita no Mar Vermelho. Segundo a agência estatal iraniana IRNA, Teherã contestou a reportagem e classificou como enganosa. O Irã negou que tenha recebido essa proposta e o Iraque também disse que não atuou como mediador. Até o momento, a Casa Branca não se manifestou oficialmente sobre a reportagem do The New York Times. Detalhes da proposta não foram divulgados. Os dois países trocaram novos ataques nesta sexta-feira em meio a novas ameaças de Donald Trump, que declarou avaliar a retomada de operações militares em grande escala para forçar os iranianos a retomarem as negociações de um acordo de paz. De acordo com o jornal The New York Times, o Irã já se prepara internamente para atacar a cidade de Tel Aviv, em Israel, caso o presidente americano leve adiante as ameaças contra a infraestrutura civil iraniana. O chefe do comando militar do país persa prometeu que o país matará um militar das Forças Armadas dos Estados Unidos para cada iraniano morto na guerra. O pronunciamento ocorreu nesta sexta-feira e está em linha ao que o Donald Trump também falou nesse caso dos militares na semana passada. Débora.
Obrigada pelas informações. Luiz Fernando Figliage, em São Paulo.
E Débora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai fazer um discurso hoje à Associação de Correspondentes da Casa Branca. É um jantar que foi remarcado, né, quase 3 meses depois daquele ataque no hotel Washington Hilton ter interrompido o evento. O O encontro de gala, que reúne jornalistas, políticos e integrantes do governo, foi cancelado em 25 de abril, depois que um homem tentou atravessar à força um ponto de controle de segurança e disparou uma espingarda do lado de fora do salão, onde Trump e membros do seu gabinete começavam a ocupar seus lugares. O suspeito se declarou inocente no mês de maio, de acusações que incluem tentativa de assassinato do presidente. O jantar, então, foi transferido para o hotel Waldorf Astoria, será realizado sob esquema de segurança reforçado. O diretor do serviço secreto disse aos jornalistas que uma equipe de preparação antecipada já implementou um plano abrangente de segurança no hotel.
Vamos ao noticiário local.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor. Mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata é churrasco e ponto.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco maturata? Chama que eu vou.
Conhecido em todo o país como gás de cozinha.
É o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria, naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás e está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Estamos de volta ao noticiário do DF. No intervalo passado, a gente falava sobre uma decisão da Justiça que barrou a demolição de mais de 2 mil casas ali no condomínio RK, em Sobradinho, mas pediu um plano de recuperação ambiental dessa área afetada. Essa decisão ainda afastou uma multa que ultrapassava 240 milhões de reais. O acórdão também mantém medidas de recuperação ambiental, proíbe novas construções irregulares e prevê fiscalização permanente. Inclusive, a gente trouxe aqui a fala do advogado do condomínio RK, o Mário Gilberto, que diz que essa decisão trouxe alívio aos moradores e que o acórdão deve agora servir de referência para outros parcelamentos irregulares aqui do Distrito Federal. E aí, importante dizer também que ao longo do processo, o Ministério Público defendeu que o GDF foi omisso na fiscalização do parcelamento e por isso deveria responder pelos danos ambientais, mas o governo afirmou que apesar de todos os esforços no combate à grilagem, perdeu a guerra. O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB, Frederico Flósculo, defendeu a aplicação de multas milionárias aos proprietários como forma de responsabilização pelos danos ambientais. Vamos ouvir.
Os grileiros podem comemorar. Quer dizer, a única coisa que ainda resta ao governo que se confessa derrotado é criar grandes áreas de preservação ambiental do tipo Parque Nacional do São Bartolomeu. A afronta ao meio ambiente de cada um desses moradores é imensa. Então eu concordo que não se deva demolir casa de ninguém. Mas cada um deles tem que ter uma multa de 2, 3, 4, 5, 6 milhões de reais.
Na decisão, os desembargadores ainda estabeleceram que o GDF responderá apenas de forma subsidiária pelas obrigações de recuperação ambiental com o direito de cobrar posteriormente dos responsáveis os valores eventualmente despendidos. Procurados pela CBN, o Ministério Público do DF e o GDF não responderam até o fechamento da reportagem. O espaço segue aqui aberto. Lembrando que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar, o nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673. Bom, são 5h30 em ponto e antes de irmos ao repórter CBN, uma informação que acaba de chegar aqui do DR. Um trânsito intenso na BR-070, próximo ao setor H Norte, sentido plano piloto. Um tombamento de caminhão, então o DR já está no local realizando procedimentos para o destombamento ali no local. O Corpo de Bombeiros Militar do DF também. Trata-se de um caminhão-tanque que tombou e transportava água no local. Então, só retomando aqui as informações, tudo isso. Isso após o cemitério no sentido Brasília. Já já a gente volta com informações do trânsito por lá. Agora sim, vamos ao repórter CBN.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo federal vai manter as negociações com os Estados Unidos após o anúncio de novas tarifas sobre produtos brasileiros. Em entrevista coletiva, após visitar uma indústria aeroespacial em Jacareí, no interior de São Paulo, ele classificou a medida como injusta e descabida. De acordo com Alckmin, o presidente Lula tem orientado o executivo a manter o diálogo diplomático com os americanos. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Polícia Federal investigue o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, no inquérito que investiga um esquema de venda de sentenças no tribunal. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo. Buzzi está afastado do STJ desde fevereiro, após duas mulheres apresentarem acusações de importunação e assédio sexual contra ele. Um vazamento de amônia foi registrado em um frigorífico na zona rural de Jequié, no interior da Bahia. O Corpo de Bombeiros segue no local. Ninguém ficou ferido, ainda não há informações sobre a origem do vazamento. O frigorífico Vale do Sol, responsável pelo local, informou que foram adotados protocolos de segurança para conter a ocorrência. 110 mil pessoas foram deslocadas de áreas ameaçadas por incêndios florestais no sudoeste da França. As chamas devastaram 14 mil hectares na região até agora. Uma reunião de emergência foi convocada pelo governo francês para a noite de hoje. O primeiro-ministro do país, responsável pela condução do encontro, convocou os chefes das pastas do interior, defesa, saúde, transportes e meio ambiente. O fogo também atinge a Espanha. O número de pessoas deslocadas ou que receberam ordens para não sair de casa nos arredores de Madrid chegou a 40 mil. No horário de Brasília, 5h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto Final CBN.
Ponto Final CBN de volta. Pedro Pupulin, em São Paulo, tem mais informações sobre declarações do ministro da Fazenda em relação às BETs. Oi, Pedro. Boa tarde.
Oi, Débora. Oi, Carol. Boa tarde para vocês e a todos que nos acompanham no Ponto Final. É isso, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira que o governo brasileiro precisa tratar as BETs como cigarros e continuar ampliando a regulamentação e tributação das casas de apostas para desestimular o uso desses serviços pela população. O ministro também reiterou a importância de limitar o acesso às casas de apostas por aquela parcela da população que já se encontra em situação de fragilidade financeira. Para o ministro, quem recebe benefício social, Bolsa Família, BPC, não pode apostar em BET, assim como aqueles que aderem ao programa Desenrola do governo federal para renegociação de dívidas. Participando de um evento aqui na capital paulista, O ministro ainda destacou o compromisso do governo com o ajuste fiscal, afirmando que o fortalecimento das contas públicas é o principal desafio da política econômica e a milha final que falta para consolidar o crescimento do país. Vamos ouvir.
Foi construído um importante caminho e nos resta uma milha final de esforço, que é a milha final dos juros, do endividamento público, que digo desde logo a vocês, me incomoda. E é preciso que a gente faça os esforços necessários para que o microempreendedor, para que o empresário que esteja aqui nos acompanhando, saiba do compromisso de quem fez muito, mas espera melhorar num crescendo, uma visão de nação.
Quem trouxe outras impressões também, Débora Carol, foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participou do mesmo evento. Ele afirmou que a ideia de que agentes de mercado enviam projeções de inflação mais altas ao boletim Focus, a fim de induzir aí juros mais elevados, não se comprova, do ponto de vista empírico ou lógico. O presidente do Banco Central explicou que, na visão dele, juros médios e longos mais altos tendem a reduzir o valor de ativos financeiros, como ações e títulos de dívida. Separei outro trechinho, vamos ouvir.
É importante a gente explicar que a taxa de juros, e especialmente não só a taxa de juros que o Banco Central determina, que é a taxa de juros de curto prazo, mas a taxa de juros de médio e longo prazo, né, aquela taxa de juros que está na curva de juros que a gente diz, ela é uma taxa de desconto que determina o valor dos ativos, o valor presente dos ativos. E que quanto maior essa taxa de desconto, menor será o valor presente desses ativos. Sejam esses ativos ações ou sejam esses ativos dívida.
Sobre o mesmo tema, Galípolo ressaltou que o Banco Central tem ampliado as fontes de informação usadas nas decisões do Comitê de Política Monetária, o Copom. De acordo com ele, mesmo fora do mercado financeiro, as projeções não são necessariamente mais baixas. Ele mencionou como exemplo o relatório Firmus, que reúne expectativas econômicas das empresas para os próximos anos. Débora e Carol.
Obrigada pelas informações. Pedro Pupulin, em São Paulo.
Débora, João Rosa tem mais detalhes sobre aquele pedido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, um recurso que questiona as regras da sua prisão domiciliar. Conta pra gente, João, o que a defesa do Bolsonaro está pedindo?
Carol, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou esse novo recurso, né, ao Supremo Tribunal Federal contra aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes que endureceu as regras da prisão domiciliar do ex-chefe do Executivo. Desta vez, Carol, os advogados questionam a proibição que foi imposta por Moraes que impede Bolsonaro de divulgar manifestos com conteúdos político-eleitoral. Segundo a defesa, a medida representa uma restrição à liberdade de pensamento e de manifestação de ideias e configura uma limitação ideológica. No recurso, os advogados também citaram o caso do presidente Lula para querer traçar ali um paralelo entre as situações e pedir a derrubada das restrições. A defesa lembrou que durante o período em que Lula esteve preso em Curitiba, cartas com conteúdos políticos foram divulgadas publicamente, incluindo um texto em que o petista indicava Fernando Haddad como candidato à presidência da República. Os advogados também afirmaram que Lula recebeu pelo menos 18 visitas de personalidades políticas durante o período em que esteve preso. Na segunda-feira, a gente lembra, a defesa já havia apresentado um outro recurso, dessa vez contra a decisão de Alexandre de Moraes, que suspendeu por 90 dias as visitas do senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ao pai. Segundo os advogados, essa medida é desproporcional em relação à conduta atribuída ao ex-presidente. As novas restrições foram impostas por Moraes depois que o senador Flávio Bolsonaro divulgou uma carta escrita por Bolsonaro e apresentava ele como um porta-voz do Bolsonaro durante a disputa eleitoral deste ano. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. Vai lembrar, né, Débora, que na época o presidente Lula estava preso, mas não estava condenado, né, não tinha condenação transitada em julgado, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está agora em prisão domiciliar, mas já tem um histórico também de descumprimento de medida judicial, né, quando tentou ali usar um ferro de solda na tornozeleira, enfim, são históricos aí diferentes.
Exatamente. Ainda em Brasília, Samantha Klein tem mais detalhes sobre o monitoramento por parte do governo a ataques de Milei no Brasil. Aliás, o presidente argentino já chegou por aqui, Samantha?
Olha, ele está para chegar, viu? Inclusive, o grupo, a pré-campanha do Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, acabou de publicar um vídeo em que os dois chegam em jatos. Um, claro, com a bandeira do Brasil e outro, a bandeira da Argentina com Javier Milei. Obviamente, é um vídeo em A, a gente não precisa nem dizer. Isso está sinalizado, dizendo que o vídeo tem sátira, ficção e elementos de áudio e vídeo em inteligência artificial. E nesse texto, Milei, Javier Milei, satiriza, dizendo que a fronteira do Brasil é uma peneira, mas que ele pediu autorização. E, de fato, as pessoas próximas ali, né, que tratam ali do governo de Javier Milei, informaram a embaixada brasileira que ele vem para cá. Inclusive, nesse final de semana, ele já está por aqui por conta de agendas com o governador Tarcísio de Freitas nesta sexta-feira. E amanhã ele participa da convenção que vai confirmar, portanto, Flávio Bolsonaro candidato do PL à presidência. O governo, por sua vez, está monitorando eventuais ataques do líder da Argentina, ataques que possam vir ao presidente Lula e às urnas eletrônicas, e conforme fontes do governo brasileiro, haverá resposta se houver ataques. A embaixada argentina, então, avisou sobre a vinda, disse que ele volta logo depois da convenção. E lembrando que não é a primeira vez que ele vem para o Brasil sem uma visita, uma missão oficial, que tenha, por exemplo, conversado com o presidente Lula. Há 2 anos ele participou de um evento ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro em Santa Catarina. E aí, conforme fontes do Planalto, o que se diz é o seguinte: olha, a gente não vai fazer qualquer tempestade em copo d'água, a não ser que ele fale algo grave contra as urnas eletrônicas, contra as eleições. Fora isso, é liberdade, ele está aí e vai participar da convenção, portanto, a convenção que vai confirmar Flávio Bolsonaro aí como candidato à presidência.
Tá certo, muito obrigada pelas informações, Samantha Klein. Lembrando que essa semana, Flávio Bolsonaro fez uma declaração atacando as urnas eletrônicas, foi prontamente desmentido pelo TSE, também ministros do STF se manifestaram em relação aos ataques infundados em relação às urnas eletrônicas.
E Débora, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve participar por vídeo, né, dessa convenção do PL... amanhã. Esse pedido público de desculpas feito pelo senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro passo para o embarque da Michelle na campanha presidencial do enteado. O Jornal Globo de hoje traz uma apuração sobre esse bastidor, conversou com alguns aliados da Michelle que afirmam que a pacificação entrou numa nova fase e vai depender a partir de agora de conversas reservadas entre ambos e também ajustes práticos para sua volta à campanha, além da colaboração de outros integrantes da família Bolsonaro, especialmente os irmãos Carlos e Eduardo, né? O Carlos, sobretudo, não tem uma boa relação com a Michelle. Ao menos até hoje, os dois ainda não tinham conversado reservadamente. Esses interlocutores da ex-primeira-dama dizem que a reaproximação vai ser gradual, que não faria sentido transformar os vídeos em uma demonstração imediata de normalidade. Foi um bom começo, mas ainda há etapas pendentes. Segundo essas pessoas próximas a Michelle, o próprio vídeo divulgado por ela deixa claro qual será a próxima etapa, porque ela fala que os dois ainda vão sentar, conversar e ajustar detalhes. Então, essa conversa deve ocorrer depois da Convenção Nacional do PL, marcada para amanhã, para definir como é que vai ser a participação dela na campanha. Tem alguns pontos pendentes: um é a logística, porque a Michelle está muito envolvida na rotina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, preciso organizar quem vai ficar responsável por esses cuidados nos períodos em que ela for viajar para participar de agendas eleitorais. E outro aspecto essencial é esse comportamento do restante da família Bolsonaro. Pessoas próximas a Michelle afirmam que essa reaproximação dificilmente vai prosperar se houver novos ataques públicos, seja do Carlos ou do Eduardo Bolsonaro, ou de pessoas próximas aos dois. Então, tem alguns pontos aí, algumas arestas ainda a serem aparadas.
Tudo vai depender dos humores, né? Você fica agora com o noticiário da sua região. Já, já, a gente volta falando das eleições do Rio de Janeiro, que está com governo provisório.
A Land Rover Brasil convoca os proprietários dos veículos Land Rover, Range Rover Sport, Defender 90, 110 e 130 e Discovery com chassis finais não sequenciais de RA196178 a T252-5263, fabricados entre 3 de março de 2024 e 20 de abril de 2026, ano modelo 2024 a 2026, a entrar em contato com o concessionário autorizado Land Rover para agendar o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Tal medida se dá em razão da identificação de um problema em alguns veículos nos quais a polia intermediária da correia do acionamento auxiliar da extremidade dianteira pode girar excessivamente após uma entrada de alta torção, causando impacto e danos ao sensor de pressão e temperatura do óleo. Em alguns casos, um sensor de pressão e temperatura do óleo danificado pode causar vazamento de óleo do motor, o que pode representar risco de derrapagem para os usuários da via que trafegam atrás do veículo, especialmente os usuários de veículos de duas rodas. Há, ainda, risco de ferimentos aos ocupantes e ou a terceiros, bem como de danos à propriedade. Até o momento, nenhum acidente foi registrado no Brasil. Os concessionários autorizados Land Rover realizarão o serviço de substituição gratuita da polia intermediária do acionamento auxiliar da extremidade dianteira nos veículos envolvidos. Início do atendimento, 24 de julho de 2026. O tempo estimado para o reparo é de até 50 minutos. Mais informações. Para verificar se o seu veículo está envolvido na presente campanha, entre em contato com o concessionário autorizado Land Rover de sua preferência. Para agendar previamente a realização do serviço, utilize o telefone 0800 012 2733 para clientes Land Rover. A ligação é gratuita e o serviço estará disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Também é possível contatar pelo e-mail clientelandrover@landrover.com.br, bem como pela página da marca na internet www.landrover.com.br e nas páginas do Facebook e YouTube. Visando resguardar a segurança e a satisfação de seus consumidores, a Land Rover Brasil adota esta medida e destaca a importância do pronto atendimento a esta convocação. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais e muito mais para a sua empresa. Busque por Banco BV e saiba mais.
Agora em Brasília, 5 horas 47 minutos, estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Bom, e aqui na CBN a gente recebe participações não só de moradores do Distrito Federal, mas também de ouvintes de várias regiões do país. Vamos ouvir agora o áudio do nosso ouvinte, Matheus.
Boa tarde, eu falo aqui de Balsas, do Maranhão. Um abraço para todos vocês aí de Brasília. Acompanho vocês aqui pela rádio. É um prazer, uma honra muito grande conhecer mais uma família. Me chamo Matheus, tenho 27 anos. Valeu!
Muito obrigada, Matheus, pela sua participação diretamente de Balsas, Maranhão. Agora são 5 horas 48 minutos. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673.
Trânsito.
Bom, no intervalo passado, a gente trouxe aqui a informação sobre um tombamento de caminhão lá na BR-070, próximo ao setor H-Norte, sentido plano piloto. O trânsito intenso ali no local, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF. Esse caminhão que transportava água tombou ali por volta de 3h30 da tarde de hoje, esse acidente então que aconteceu ali na região de Ceilândia. No local, as equipes de resgate se depararam com um acidente de trânsito envolvendo esse caminhão de cor vermelha que transportava então esse conteúdo, e o condutor do veículo foi atendido pelas equipes de socorro, mas não precisou ser levado ao hospital. Durante o atendimento, os bombeiros adotaram as medidas preventivas e efetuaram com sucesso a contenção do vazamento de combustível do veículo. A PRF foi acionada para o local, ficou responsável pela prevenção ali da cena e o controle do trânsito. Não há informações sobre a dinâmica do acidente. E agora, depois de falar sobre o acidente em si, a gente trata da situação do trânsito, porque nessa volta para casa, trânsito bem complicado ali para os motoristas também que passam pela estrutural. Os motoristas então vão encontrar lentidão desde depois da cidade estrutural, no sentido 070. A velocidade
velocidade média dos veículos na casa dos 15 km por hora. Lembrando que esse acidente que eu citei agora, no sentido plano piloto, e ainda assim, apesar desse acidente ter ocorrido ali por volta de 3h30 da tarde, o trânsito bem impactado, velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora no ponto do acidente. E a partir da QNG8 ali, já quase chegando ao viaduto entre a 070 e a estrutural, o trânsito vai melhorar, portanto, nesse sentido, Vicente Pires.
Ponto final CBN.
A gente volta com informações sobre as eleições aqui no Rio de Janeiro, Débora, porque o PL lançou hoje a candidatura do deputado estadual, presidente da Alerj, Douglas Ruas, ao governo do estado. A Júlia Vena tem os detalhes, mas a chapa ainda está indefinida, né, Júlia? Boa tarde.
Isso, Carol, boa tarde para você e para a Débora. A convenção que foi realizada hoje também confirmou Carlos Portinho na disputa a uma vaga no Senado. O evento foi marcado por participações por telefone de Michele e Flávio Bolsonaro. A gente lembra um dia após o pedido de desculpas do senador à ex-primeira-dama. Horas depois, em vídeo, Michele aceitou as desculpas e indicou apoio ao enteado. Ambos manifestaram apoio a Douglas Ruas na corrida ao governo. Na fala, Flávio destacou a questão da segurança pública no Rio, enquanto Michele enfatizou que Jair Bolsonaro pediu para que o partido não desista da disputa. Diante dos gestos, Ruas afirmou que os dois servem de inspiração para os correligionários.
Ontem foi um dia muito especial para todos nós. Nós vimos um gesto de humildade do nosso próximo presidente da República, Flávio Bolsonaro. Um gesto que foi imediatamente correspondido pelaquela que percorreu todo esse país, levantou uma legião de mulheres para também brigarem pelo nosso país, por uma nação melhor, que é Michele Bolsonaro. Que esse gesto deles possa nos inspirar.
Ruas ainda não tem um candidato a vice definido após o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, do PP, deixar a chapa na última semana. Apesar da desistência, o presidente do PL no Rio, Altineu Cortes, reiterou que confia na permanência de União e PP na coligação.
Olha, a gente faz política honrando a palavra, né? E nós temos a palavra do deputado Luizinho, que é o presidente do PP, e do Antônio Rueda, que é o presidente da federação, que a federação vai ficar conosco. Eu acho que a gente não terá nenhuma mudança nisso. A federação estará aqui na coligação.
Já o segundo nome a disputar o Senado segue em aberto. O mais cotado é o ex-prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, do União. A candidatura, no entanto, enfrenta turbulências, porque no início do mês ele foi preso pela Polícia Federal depois de agentes encontrarem um fuzil no veículo em que ele estava. O político foi solto dias depois e, nessa quinta-feira, teve as medidas cautelares revogadas pelo Supremo Tribunal Federal, depois de apresentar esclarecimentos à corte. Pelo calendário da Justiça Eleitoral, o prazo para as convenções termina no dia 5 de agosto e os registros oficiais devem ser feitos até o dia 15 do próximo mês. Carol.
Obrigada, Júlia. É complicada a situação da chapa do PL, né, Débora? Porque havia expectativa, o plano original era que houvesse aquela eleição indireta, né, para ocupar o governo do Rio. Douglas Ruas ocuparia por ser presidente aí da Alerj durante temporariamente, depois poderia ter aquela eleição indireta, mas nada disso aconteceu. Então aí agora ele sendo lançado como candidato do PL, mas de uma forma bem mais esvaziada do que era a intenção do partido inicialmente, né?
São 5 horas 54 minutos agora.
Valorinveste.com.
Hoje com Yasmin Tavares.
Débora, Carol e ouvintes da CBN, boa tarde. Olha, sexta-feira no vermelho e de ganhos esfarelados na Bolsa de Valores do Brasil, viu? O Ibovespa operou em queda do começo ao fim do dia, cravando baixa de 1,5% e testando ali a região limite dos 174 mil pontos. Com o tombo de hoje, a alta acumulada na semana pelo índice, que até ontem somava 1,7%, encolheu para modestos 0,2%. E o principal peso sobre o índice foi justamente o recuo do petróleo. Notícias de que a China e o Paquistão tentam abrir um canal de diálogo entre os Estados Unidos e Irã fizeram o barril cair quase 4% hoje, cotado ali perto de 97 dólares. A trégua até aliviou o temor de inflação global, mas puxou o freio de mão das exportadoras na bolsa, como é o caso da Petrobras, que cedeu 1,7% na sessão de hoje. E olha só, mesmo com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mandando um recado duro sobre juros altos por mais tempo, o alívio geopolítico se sobrepôs a tudo no mercado de juros. As taxas caíram forte e a aposta de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic em agosto, voltou a ganhar as apostas do mercado. Já no câmbio, o dólar fechou praticamente no 0 a 0 ali em relação ao real, cotado a R$ 5,08, mas registrou queda de 0,6% no saldo da semana. Eu vou ficando por aqui, um bom fim de semana a todos. Débora e Carol, é com vocês.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Wonder!
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí, tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Trânsito.
Então, noticiário do Distrito Federal, são 5h58, a gente segue com informações do trânsito aqui no centro de Brasília. Quem passa pelo eixo monumental, sentido Epianorte, vai encontrar neste momento o trânsito com bastante retenção ali na altura do Estádio Nacional Mané Garrincha. Velocidade média dos veículos está na casa dos 20 km por hora. Não há registros de acidentes e o trânsito no sentido contrário, sentido Congresso Nacional, fluindo bem e na velocidade da via. Na W3 Norte, sentido norte, tem trânsito parado, principalmente ali na altura do Brasília Shopping, até mais ou menos a altura ali da Paróquia, também sem registros de acidentes. Ao fim do Eixão Sul, trânsito fluindo bem na velocidade da via, assim como também na Avenida das Nações, na L4 Sul, passando pelo Jardim Zoológico de Brasília até chegar na Avenida Contorno do Guaraduz. Bom, agora a gente cita também a situação do trânsito na Epiaçul, sentido Santa Maria, lentidão na altura do Parque Shopping, e no sentido contrário, trânsito parado do Parque Shopping até o Cruzeiro Novo, velocidade média dos veículos na casa
casa dos 20 km por hora. E para os motoristas que passam ali pela Floricultura, sentido Santa Maria, o trânsito vai seguir então com essa lentidão até o Catetinho e que chega a parar por toda a 040, inclusive depois do Polo JK, já no entorno do Distrito Federal, região de Valparaíso. O trânsito vai seguir com essa lentidão até depois do Parque da Matinha. Agora a gente aciona a nossa reportagem ao vivo. Juliana Souza tem informações do DF. Juliana, boa noite para você.
Boa noite, Ana. O Distrito Federal abriu 1.800 vagas para cadastração gratuita de cães e gatos com agendamentos presenciais e pela internet entre os dias 27 e 31 de julho. No total, 600 vagas serão oferecidas presencialmente na estrutural com atendimento de 27 a 31 de julho, das 9 da manhã até as 4 da tarde, ao lado da administração regional. Serão disponibilizadas 120 vagas por dia por ordem de chegada. Para agendar, o tutor deve apresentar documento com foto, comprovante de residência no DF e cadastro na plataforma do CRIA. Outras 1.200 vagas serão liberadas também para agendamento online. No dia 29 de julho, as inscrições serão abertas às 9 da manhã para gatos e às 2 da tarde para gatas. No dia 30, as vagas serão disponibilizadas às 9 da manhã para cães e às 2 da tarde para cadelas. Além da cirurgia, o atendimento inclui também hemograma e anestesia, além da microchipagem. Ana.
Muito obrigada pela sua participação, Juliana Souza. Vem chegando aí o repórter CBN. Já já a gente volta com outras informações aqui na CBN.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 24 de julho de 2026. A defesa de Jair Bolsonaro recorreu contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que impôs ao ex-presidente a proibição de receber visitas com finalidades políticas e de divulgar manifestos eleitorais. Os advogados classificam a restrição como genérica e dizem que foi criada uma limitação sem respaldo constitucional. A defesa pediu que a medida seja revista por Moraes ou que o recurso seja levado a julgamento na primeira turma da corte. A proibição foi determinada pelo magistrado após o senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, publicar nas redes sociais uma carta escrita por Jair Bolsonaro e destinada ao povo brasileiro. Na mesma decisão, o ministro do STF suspendeu as visitas de Flávio ao pai por 90 dias. O governo federal espera arrecadar 17 bilhões de reais com a tributação de dividendos até dezembro, abaixo da estimativa inicial de 28 bilhões. A arrecadação visa compensar a isenção do imposto de renda para salários de até 5 mil reais. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, ressaltou que o desempenho dessa receita não é linear e que pode se comportar de maneira diferente no restante do ano. O Vietnã planeja obrigar as plataformas de redes sociais a impedir que usuários menores de 16 anos publiquem conteúdo, comentem ou reajam a postagens. Pelas regras propostas, as contas deverão ser registradas com os dados de um dos pais ou um responsável legal, que vai ficar encarregado de supervisionar o conteúdo acessado e o tempo de uso das mídias digitais. O país também pretende endurecer as regras para jogos online. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em baixa de 1,52% aos 174.041 pontos. O dólar fechou em leve baixa de 0,06%, cotado a R$ 5,08. O euro vale R$ 5,77, queda de 0,13%. Horário de Brasília, 6:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. O Francisco é de Belém. Vendeu uma casa que rendia um aluguel e agora precisa aplicar os recursos. Ele quer uma aplicação rentável e com liquidez mensal, porque precisa dos rendimentos para complementar a renda. Ele pergunta onde pode investir. Francisco, uma aplicação segura é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. É um título do governo, corrigido pela inflação, e que paga juros de 3% a cada semestre. Como hoje as taxas estão ao redor de IPCA mais 8% ao ano, você compra esse título com um desconto, o que na prática aumenta a sua rentabilidade. A desvantagem é que você não tem a liquidez todo mês, porque os juros são pagos nos meses de fevereiro e agosto, ou maio e novembro, dependendo do título. A vantagem é que se você resgatar só os juros, o seu capital vai sendo corrigido pela inflação e você preserva o poder de compra dos seus rendimentos. Uma alternativa é investir numa aplicação atrelada aos juros de curto prazo, como o Tesouro Selic. Mas aí, o ideal é que você resgate apenas a rentabilidade que superar a inflação. Até a próxima. Um bom fim de semana e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Débora, tem aqui novidades sobre a reconciliação entre Michele e Flávio Bolsonaro. Agora a gente acompanha tudo pelas redes sociais, né? Eles voltaram a se seguir nas redes depois daquela troca de vídeos, né? Cada um postou um vídeo fazendo ali aquela reaproximação. A gente registrou ontem que a Michele deu um like no vídeo do Flávio, aí depois veio o vídeo da Michele. Eles tinham deixado de se seguir nas redes sociais, né? Especialmente o Instagram, em 29 de junho, foi quando a Michele divulgou aquele vídeo criticando o comportamento do Flávio, né? Dizendo que foi humilhado e tal, mas agora voltaram a se seguir. A aproximação vai se encaminhando aí e a previsão, então, de que a Michele participe por vídeo da Convenção Nacional do PL amanhã.
Eu adoro essas novas configurações de comunicação na era das redes sociais. E assim a gente fica sabendo, né, dessas movimentações. Muito bem, são 6h07 agora. Vera Magalhães está de férias, por isso que você não está escutando o Viva Voz, mas ela estará de volta já na próxima segunda-feira. Vamos a Brasília? O João Rosa tem aqui atualizações sobre um assunto que nós já trouxemos aqui, autorização do STF para a Polícia Federal investigar Marco Buzzi por venda de sentença. Oi, João.
Oi, Débora. Isso mesmo, o Supremo Tribunal Federal autorizou que a Polícia Federal investigue o ministro afastado do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, no inquérito que apura um suposto esquema de venda de sentenças. A decisão foi tomada pelo ministro Cristiano Zanin, que é o relator do caso no STF, e determinou a inclusão de Buzzi nas investigações conduzidas pela Polícia Federal. Segundo um relatório da PF, foram encontradas menções a familiares do ministro em materiais reunidos durante uma operação que desde novembro de 2024 apura um suposto esquema de venda de decisões judiciais no Superior Tribunal de Justiça. Agora os investigadores vão analisar esse material para verificar se existem indícios que justifiquem o aprofundamento das investigações contra o ministro e seus familiares. Em nota, a defesa de Buzzi negou qualquer irregularidade. Os advogados afirmaram que o ministro não tem relação com as atividades de seus familiares, que é impedido de julgar processos em que eles atuem e que não tem conhecimento das investigações. A gente lembra, Débora, que Buzzi está afastado cautelarmente do STJ desde fevereiro deste ano, mas por conta de outro processo. O ministro responde a um processo administrativo disciplinar por denúncias de importunação e assédio sexual que foi apresentadas aí por duas mulheres. O afastamento foi determinado pelo próprio STJ e permanece em vigor até a conclusão das investigações internas. Débora.
Obrigada, João Rosa, pelas informações.
A gente tem atualização agora sobre a chuva no Rio Grande do Sul. Vamos a Porto Alegre com Ayrton Lemos. Oi, Ayrton, boa noite.
Boa noite, Carol e Débora. O número de pessoas fora de casa caiu para pouco mais de 1.400 aqui no Rio Grande do Sul. Esse total caiu de 1.880 para 1.442 pessoas, são 877 desabrigados acolhidos em espaços públicos e 565 desalojados estão em casas de parentes ou amigos. A maior redução nos abrigos ocorreu em Porto Xavier, nas Missões, onde o número de acolhidos passou de 200 para 16. Os dados mostram que essas pessoas deixaram os abrigos, mas não permite afirmar ainda que todos voltaram para casa. 206 municípios já comunicaram danos provocados pela chuva, conforme o último balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Os rios Sinos, Jacuí e Uruguai ainda têm pontos acima da cota de inundação. Em Taquara, no Vale do Paranhana, o Rio dos Sinos está em 6 metros e 46 centímetros e segue subindo. O Jacuí permanece acima do patamar de inundação em cidades como Dona Francisca, na região central, Triunfo, na região metropolitana, e São Jerônimo, na região carbonífera, também na região metropolitana. Em São Borja, na fronteira oeste, o Rio Uruguai chegou a 9 metros e 34 centímetros, 34 acima da cota de inundação e continua subindo. Então, esse é o problema ainda, né? O Rio Uruguai continua subindo. Já os rios Taquari, boa notícia, e o Caí deixaram o patamar de inundação nas medições mais recentes. Em Porto Alegre, o Guaíba está em 2 metros e 13 centímetros no Cais Mauá. A gente atualiza agora aqui pelo o aplicativo do Serviço Geológico Brasileiro, chegando a 2,15 neste momento. A cota de inundação, que é a cota que pode inundar o centro de Porto Alegre, se chegar, que não deve chegar, é a projeção dos meteorologistas e das projeções aqui, é de 3 metros. A projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indica que o nível pode chegar a 2 metros e 70 centímetros amanhã aqui em Porto Alegre. A maior preocupação neste momento, Carol e Débora, é a região das Ilhas, no bairro Arquipélago, aqui na capital, porque a cota de inundação é de 2 metros e 20 menor que a região do centro da cidade. Então, essa região fica mais suscetível para alagamentos aqui em Porto Alegre. Nas ilhas, o Guaíba chega, nesse momento, última medição que a gente tem acesso pela Prefeitura da capital, chega a 1 metro e 96 centímetros, lembrando que a cota de inundação é de 2 metros e 20 nessa região, Carol e Débora.
Muito obrigada, informação do Ayrton Lemos, em Porto Alegre.
São 6h12 agora, Matheus Leite, em São Paulo, tem detalhes sobre os imbróglios jurídicos em torno do serviço de motos por aplicativos aqui em São Paulo. Oi, Matheus, boa noite.
Oi, Débora, boa noite a você e também aos ouvintes. A Prefeitura de São Paulo recorreu contra a decisão da Justiça que determinou o credenciamento da Uber para o transporte de passageiros por moto na capital paulista em até 48 horas. A administração municipal disse que enquanto o recurso estiver em análise, a ordem judicial será cumprida, mas ressaltou que o credenciamento não significa autorização para dar início à prestação do serviço. Segundo a Prefeitura, ainda há etapas previstas na regulamentação que precisam ser cumpridas. A medida é mais um capítulo da batalha judicial entre a gestão do prefeito Ricardo Nunes e as empresas de transporte por aplicativo sobre o assunto. A disputa já chegou ao Supremo Tribunal Federal, que suspendeu parte das regras impostas pelo município para autorizar a operação das empresas. Na semana passada, a Prefeitura recusou pela segunda vez o pedido de credenciamento da Uber para intermediar o transporte de passageiros por motos. Como justificativa, o Comitê Municipal de Uso do Viário disse que a empresa não comprovou a contratação de apólice de seguro porque um dos documentos apresentados estava sem assinatura. A Justiça, no entanto, entendeu que a recusa não configura um novo ato administrativo e apenas a repetição de um ato que já havia sido declarado ilegal. A Prefeitura de São Paulo ainda não divulgou o documento de credenciamento da Uber. A CBN perguntou se há uma previsão à administração municipal e aguarda retorno e também procurou a empresa, que não se posicionou. Em 1º de abril deste ano, a gente lembra que a plataforma 99, que também pretendia oferecer a atividade, informou ter desistido de operar o serviço na capital paulista após uma reunião com a prefeitura. Débora.
Obrigada, Matheus, pelas informações. Essa briga vai longe ainda. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Que questionar é humano. E toda grande descoberta começa com uma pergunta. E se a sua ideia se juntasse à inteligência artificial para criar soluções que mudam a vida das pessoas? O futuro precisa de curiosidade, de criatividade e de você. A sua inteligência move a ciência. Shell apresenta o Prêmio Jovem Cientista com o tema Inteligência Artificial. Uma iniciativa do CNPq em parceria com a Fundação Roberto Marinho, com a parceria de mídia da Editora Globo e do Canal Futura. Acesse o site jovemcientista.cnpq.br e saiba mais.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Seguimos com informações do trânsito. Os motoristas que passam pela EPIA Norte, no sentido Sobradinho, Planaltina, vão encontrar neste momento, ali na altura do Noroeste, o trânsito fluindo bem e na velocidade da via, sem registros de acidentes, pista livre. Na 020 tem um trânsito mais lento. Ah, tem uma informação aqui também importante, que antes do viado do Colorado, ali na EP Norte, a velocidade média dos veículos no sentido 020 está na casa dos 20 km por hora. E depois do viaduto do Colorado, na BR-020, o trânsito fluindo normalmente, mas com uma certa retenção ali próximo ao condomínio Vivendas Serranas, passando pela região de Sobradinho 1, e esse trânsito só melhora após o condomínio Nova Colina. A velocidade média dos veículos por lá também na casa dos 20 km por hora, sem registros de acidentes. E próximo a Embrapa Cerrados, ali já na região, depois do setor Mestre Dharmas, um pouco mais à frente, a velocidade média dos veículos reduz bastante, está na casa dos 15 km por hora, não há registros de acidentes por lá. Na EPIA Norte, sentido estrutural, tem lentidão próximo ao Shopping Popular, velocidade média dos veículos na casa dos 40 km por hora, e trânsito também com bastante retenção na IPTG sentido Taguatinga-Ceilândia. Esse trânsito que começa a parar ali na altura da Caesb no CIA e vai seguir assim até o viaduto Israel Pinheiro. Quem tenta também sair ali do Guaraum para acessar a IPTG vai encontrar o trânsito parado, e também acessar ali quem passa pela Via do Jockey e tenta acessar a Marginal Norte da IPTG encontra a dificuldade. E a velocidade média dos veículos por lá neste momento está na casa dos 20 km por hora. Depois do viaduto Israel Pinheiro, trânsito fluindo bem, tem lentidão na Avenida Elmo Cerejo, no sentido PSU. Essa lentidão esse replay, né, de sempre ali para aqueles motoristas que seguem nesse sentido e nesse horário, agora que são 18h18, são 6 horas e 18 minutos. Essa lentidão ali na altura do Detran de Taguatinga, que vai seguir assim até a Universidade ali de Brasília, a Faculdade de Ceilândia. Tem também trânsito com bastante lentidão no Pistão Norte. Os motoristas que passam no sentido Pistão Sul vão encontrar essa lentidão desde a altura da administração do Taguapá, passando pela subestação da SEB de Taguatinga, e no sentido contrário também, desde ali a altura do Taguatinga Shopping, no Pistão Sul, até ao campo de futebol Society, no Tagua Parque. E na EPNB tem trânsito parado no sentido Samambaia, desde o viaduto que dá acesso ao núcleo Bandeirante até depois do viaduto do Pistão Sul. Na altura da fábrica da Coca-Cola, a velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 20 km por hora e o trânsito melhora conforme o motorista vai se aproximando ali do viaduto de Samambaia. Já a gente volta com outras informações do trânsito aqui na Rádio CBN. Só registrar rapidamente a participação do nosso ouvinte, o Dalmir, falando que na EPNB o trânsito muito complicado, nessa volta para casa, mais complicado do que o normal, então trânsito congestionado por lá. Muito obrigada pela sua participação, Dalmir, nosso ouvinte aqui da CBN. E acaba de chegar uma atualização do DR, um acidente de trânsito na saída do Cruzeiro sentido Sobradinho. Já já a gente volta.
BBC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
Oi, PVC, boa noite, tudo bem?
Oi, Débora, tudo bem? Tudo bem, Carol?
Oi, PVC.
Tudo certo. PVC, vamos fazer um balanço aqui desse primeiro turno do Brasileirão?
Bom, primeiro, uma coisa que sempre me chama atenção, eu vi às vezes especialista em público do campeonato, que não é a coisa mais importante, mas é a quarta maior média de público da história do campeonato.